Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, de satisfação, aquela alegria, aquele prazer que só o Senhor nos concede quando estudamos a sua palavra. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança e estamos estudando novamente agora mais um livro do Novo Testamento. Infelizmente, um livro desconhecido por boa parte dos cristãos, especificamente a segunda carta escrita pelo apóstolo João. Nós vamos estudá-la em 10 programas. Nos alegramos pelas correspondências que temos recebido de vocês. Elas têm chegado até nós, dando-nos esse retorno e o testemunho sobre o valor do programa. E nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Onassis nos enviou da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Foram essas as suas palavras. A paz do Senhor, pastor Itamir. É com grande satisfação que lhe mando esse e-mail, grato pela satisfação de conhecer pessoalmente em Goiânia. Há quase 3 anos ouço parte da programação da RTM, e especialmente o Através da Bíblia, que tem me edificado muitíssimo. Um grande abraço do amigo Onassis. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Como lhe respondi, parabenizo a você pela confiança e pelo desejo de ser usado pelo Senhor. É isso mesmo. Ele quer que estejamos sempre dispostos e assim, no tempo certo, Ele vai nos usar conforme o seu querer. É um privilégio estar nas mãos de Deus. Foi muito bom para nós estarmos em Goiânia e conhecer pessoalmente muitos amigos. Querido amigo, como gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa, necessitamos que você, assim como fez o Onassis, escreva para nós, para podermos adequar ainda mais o programa para que ele seja útil para a sua vida. E agora, convido a todos vocês para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê a sua preciosa bênção para esse momento de estudo. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque ela se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Também, Senhor, conceda-nos também a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Continua firmando os nossos passos na tua palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, harmonizar as verdades do Evangelho com a unidade, a comunhão, o amor cristão que deve existir no ambiente da igreja cristã é o motivo, é o apelo, é a proposta que o autor dessa carta faz aos seus leitores. E, logicamente, faz a nós também que a estudamos. Nos dias em que vivemos, mais do que nunca, o conteúdo dessa carta se faz necessário a fim de que tenhamos um procedimento irrepreensível acerca do Evangelho que proclamamos seguir. Vamos estudar, a partir de hoje, a segunda carta do apóstolo João. Hoje, iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos, então, mais um livro bíblico. Vamos estudar essa segunda carta do apóstolo João, um livro pequeno, com apenas 13 versículos, porém um texto que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos estudar essa segunda carta em 10 programas e hoje vamos conhecer os aspectos introdutórios dessa carta e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local de onde e para onde esse livro foi escrito, qual é o tema do livro, qual é o seu propósito e qual é a sua estrutura, enfim, estudar esses detalhes, esses pormenores, nos proporcionam, nos concedem melhores condições de entendermos o texto inspirado, para assim aproveitarmos de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Nesse programa, então, vamos dedicar a nossa atenção a esses aspectos, pois especificamente em relação a esse livro, poucas pregações têm sido proferidas e ele é desconhecido pela maioria dos cristãos. Como tenho afirmado, o estudo dessa carta é importante, pois ela apresenta a maneira básica do andar cristão em épocas em que a mensagem do Evangelho é muito desacreditada. Conforme o próprio autor diz, numa época em que muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, conforme o versículo 7, é necessário, é fundamental que conheçamos a vontade de Deus e saibamos como viver de maneira a glorificar a Deus, edificar os nossos irmãos e proclamar ao mundo a verdadeira mensagem do Evangelho. Em dias em que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo tem sido falsificado e corrompido, necessitamos ficar atentos para os enganos e enganadores que trazem doutrinas estranhas e incoerentes à verdade. Paulo avisou e deixou bem claro aos irmãos líderes de Éfeso e das regiões próximas da Ásia qual era o perigo. E ainda assim ele disse que o perigo era real. Você deve se lembrar dessas palavras. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Palavras de Paulo em Atos 20, 26 a 30. Querido amigo, é isso mesmo, essa é a verdade. A igreja sofreu, sofre e sofrerá ataques que vêm de fora e ataques que vêm de dentro. Ataques esses do inimigo que tenta desestabilizar os cristãos na sua jornada rumo à Canaã Celestial. Mas além de admoestar e encorajar os líderes do Ministério Cristão da Ásia, provavelmente de 7 a 10 anos posteriores, Paulo insistiu no mesmo assunto ao avisar o seu filho Timóteo sobre o ambiente que aquele jovem ministro encontraria depois da sua morte, que ocorreu por volta de 66, 67. Paulo disse ao seu discípulo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois entre esses homens se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, conforme 2 Timóteo 3, 6 e 7. Querido amigo, como naqueles dias, nos dias de hoje, vemos cada vez mais os mercadejadores da palavra, isso é, os que comercializam a palavra de Deus sem escrúpulos. Lembre-se dessa palavra de Paulo em 2 Coríntios 2, 17. Esses comerciantes da palavra de Deus usam o rebanho de Deus para proveito próprio. Por isso, o estudo dessa carta de João é necessário, porque ela nos ajudará a agirmos corretamente diante de Deus em favor da própria igreja e diante do mundo, dando um bom testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então a esses aspectos introdutórios dessa segunda carta do apóstolo João. Mas também, antes de olharmos especificamente para esses aspectos, vamos relembrar algumas verdades importantes sobre a principal heresia que atacava a igreja nos dias do apóstolo João, nos dias do Novo Testamento. O gnosticismo iniciante. Fundamentado na filosofia grega, tendo sua origem no neoplatonismo, conforme muitos estudiosos, o gnosticismo ensinava que o homem é um espírito encarnado na matéria, que precisa de conhecimento para saber como chegou a tal situação e como poderia escapar dela. Porque, para o grego, a matéria é má. O homem, então, é material, mas ele tem dentro de si uma chama divina embutida, e o seu espírito somente pode escapar por meio da mortificação, da meditação ou então do êxtase. Para os gnósticos, havia diferença entre os homens. Havia os ilíricos, que são puros seres materiais e não progridem em nada. Havia também os psíquicos, que pensavam e assim estavam num grau mais elevado. Mas, por fim, haviam os pneumáticos, isto é, os espirituais, que alcançariam a salvação. Só esses, na verdade, seriam salvos. Querido amigo, temos que lembrar que logo no início do Evangelho, a igreja enfrentou essas ideias. E João, e Paulo, e Pedro combatem violentamente, rejeitando essas ideias, dizendo que a salvação é Cristo em nós e Cristo para todos nós. Por exemplo, logo no início da igreja, no Novo Testamento, lá no livro de Atos, nós vemos o exemplo de Simão o Mágico, lá em Samaria. Aos Colossenses, por exemplo, Paulo enfrentou e alertou sobre essas filosofias pagãs. E como vimos no estudo da primeira carta de João, ele enfrentou um certo serinto que afirmava que Jesus era apenas um homem que recebera o Eon, o Espírito de Cristo, mas esse Espírito deixara na hora da crucificação. João combateu firmemente essa ideia, afirmando que essa ideia era, na verdade, uma ideia do anticristo. Muito bem, depois que lembramos um pouquinho dessa heresia do gnosticismo, podemos perguntar, então, quais são os detalhes da introdução que devemos fazer a João? Quais são os aspectos introdutórios que merecem ser estudados por nós? Vamos lá. Esta é a segunda carta, e podemos introduzir o estudo dos aspectos introdutórios dizendo isso. Essa é a segunda carta de uma série de três, escritas pelo apóstolo João, o discípulo do amor, filho de Zebedeu e Salomé. Depois de aproximadamente 70 anos após o evento mais importante da história, isto é, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois de ter cuidado por todo esse tempo das igrejas cristãs, já no final da sua vida, o apóstolo, despedindo-se dos seus irmãos, escreve essas últimas recomendações para os cristãos. O autor intitula-se o presbítero, e muitos viram nesse título um uma maneira muito especial, muito carinhosa, do apóstolo João se denominar já idoso. Presbítero significa ancião, idoso. Vamos agora analisar o aspecto da autoria. E como você sabe, eu sempre divido esse aspecto da autoria em evidências externas e internas. Sendo esta uma carta particular, nós temos que reconhecer que essa segunda carta de João não teve uma grande circulação logo no início da igreja cristã. Baseado na suposta referência a dois Joãos, através de uma informação de Papias, pensa-se que João, o presbítero, seja o autor desta carta e também da carta que leva o nome de Terceira João. Mesmo assim, diversos pais da igreja afirmam e confirmam a autoria do apóstolo. Dentre eles, podemos citar Irineu, Clemente de Alexandria, Dionísio, Alexandre e Cipriano. Para Orígenes, Eusébio e outros, era uma carta antilegúmeno, isto é, uma carta não aceita por todos. Agora, com relação às evidências internas, nós podemos confirmar realmente a autoria joanina, porque essas evidências são paralelas às da primeira carta. O estilo e o vocabulário são bem semelhantes à primeira carta do apóstolo João. Pouco, então, se duvida que ambas as cartas sejam do mesmo autor. Quase nenhum crítico entende que essas cartas são de autores diferentes. Mas além desses pontos que nos garantem a autoria joanina, merece comentarmos mais detalhadamente a questão da autenticidade. Que as cartas que temos em nossas Bíblias, como sendo 2 e 3 João, foram escritas pelo mesmo autor, não se tem dúvida, como acabamos de constatar. Porém, percebemos essa autoria comum ao observarmos a semelhança no tom, no estilo e nos sentimentos expressos nas duas cartas, juntamente com a primeira carta. Que João, o discípulo amado, foi o autor dessas cartas, como também foi autor da primeira carta, parece certo e é autenticado pelo testemunho de vários pais da igreja. Confirmam a autoria joanina Irineu, que deixou a sua obra contra as heresias, esse testemunho. Também é confirmada a autoria joanina por Clemente de Alexandria, em 192 d.C., nas suas obras Stromata e Andurbaciones. Um terceiro pai da igreja, Dionísio de Alexandria, também menciona João como autor dessa carta. Observou que João mencionou a si mesmo e simplesmente se chama de presbítero, uma refutação para aqueles que creem que João o apóstolo é distinto de João o presbítero. Alexandre de Alexandria também cita, segundo a João, como sendo um escrito de João, o apóstolo, e Cipriano também, na sua obra De Heresias sobre o Batismo, menciona João, o apóstolo, como autor dessa carta. Portanto, essa carta, e também a sua carta paralela, a terceira carta, era reconhecida por boa parte do mundo cristão como carta de autoria do apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé. As cartas chamadas de antilegômena normalmente eram reconhecidas como canônicas. Foram logo depois reconhecidas no Conselho de Nisa, em 325. Cirilo de Jerusalém elaborou um cânone com as 14 cartas de Paulo, porque ele incluiu Hebreus, e as 7 cartas gerais, isso é, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas. Além dessas confirmações, também os concílios de Hipona, em 393, e o concílio de Cartago, em 397, também confirmaram essas cartas como sendo de autoria do apóstolo João. Entretanto, por serem breves, e aqui é que eu preciso que você me entenda claramente, por que essas cartas tiveram dificuldades? Porque eram cartas breves, bem curtas e dirigidas especificamente para determinado destinatário. Então, essas cartas eram pouco lidas nas igrejas daqueles primeiros séculos. e exatamente porque não eram conhecidas por todos, isto é, por toda a igreja, elas demoraram a serem aceitas como autênticas, mas eram cartas autênticas. Pelo seu conteúdo e por sua natureza particular, certamente não eram espúrias, mas sim cartas autênticas do apóstolo João. Além disso, o estilo e o colorido dessas cartas concordam com o estilo da primeira carta de João. Portanto, estamos diante de um material genuíno, um livro escrito pelo apóstolo João, inspirado que foi pelo Espírito Santo para fazer esse registro, para nos trazer essas administrações, essas instruções a respeito desses dias em que os ataques heréticos surgem contra a igreja. Quais foram os destinatários e qual foi a data desta carta? João escreveu: à senhora eleita e aos seus filhos. Isso pode ser uma referência a uma amiga pessoal do apóstolo João. Mas uma outra interpretação, e a mais provável, é considerar essa senhora e seus filhos uma personificação de uma igreja local e os seus membros. Uma data em meados de 90 é uma boa probabilidade para a data da produção dessa carta. E os anos 90 a 95 é a opção mais indicada pelos diversos comentaristas. O tema para essa carta que devemos entender são dois temas, na verdade. São preponderantes como os principais dessa carta. Primeiramente, incentivar os seus leitores a praticar o amor fraternal e, em segundo lugar, conclamar a prática da verdade, afirmando a doutrina correta sobre Jesus. O gênero literário da carta é um outro aspecto que devemos mencionar. A carta tem como gênero literário o estilo epistolar, muito mais evidente até do que 1 João. O apóstolo mencionou destinatários específicos e incluiu também uma saudação final. O propósito dessa carta e a sua teologia ficam claramente estabelecidos. Os falsos mestres que João denunciou negavam a humanidade autêntica do Senhor Jesus. O erro específico deles era provavelmente o gnosticismo docetista, ou seja, a negação da realidade do corpo de Jesus. Nós vamos encontrar uma estrutura muito clara, muito fácil de percebermos. Um incentivo ao amor cristão, esse é um aspecto importante na estrutura do texto. Depois, uma advertência contra os falsos mestres. Tudo isso circundado por uma saudação e por uma conclusão. Quero destacar agora, quase no finalzinho do nosso programa, as peculiaridades dessa segunda carta do apóstolo João. A carta tem o estilo das correspondências do mundo antigo, com saudação inicial e um desenvolvimento, e posteriormente uma saudação pessoal final. Esse era o estilo das cartas do mundo antigo. Segundo a peculiaridade, a referência ao autor, o apóstolo João, como presbítero, como mais velho, como ancião, e não pelo seu nome. Isso indica também que o autor tivesse por volta de 90 a 95 anos de idade. E um terceiro aspecto é que no desenvolvimento do conteúdo, a primeira carta é relembrada ao referir-se ao mandamento do amor mútuo. Destaca-se também aqui a orientação de completa separação dos gnósticos docetistas que afirmavam que Jesus apenas aparentava ser um ser humano. A carta demonstra a atividade ministerial, então, do apóstolo João, que viajava supervisionando as diversas igrejas da Ásia. Querido amigo, eu queria terminar esse primeiro estudo em 2 João, sobre esses aspectos introdutórios, fazendo um resumo com algumas perguntas. Por que ler esse livro? Por que estudar esse livro? Para não perder o alvo no sentido espiritual. Essa pequena carta nos desafia a estarmos alertas, tendo convicção a respeito daquilo que cremos e da maneira como devemos viver. Quem escreveu esse livro? O apóstolo João, que também escreveu a primeira carta, o Evangelho, o Apocalipse e a terceira carta. Quando ele foi escrito? No final dos anos 80, na década de 90. Para quem ele foi escrito e por quê? João escreveu esse bilhete pessoal a cristãos que estivessem se sentindo pressionados por falsos mestres. Ele escreveu para acompanhar a carta mais geral, isso é a carta primeira, e continuando a desmascarar os falsos mestres Ele estava ajudando, então, os cristãos a renovar o compromisso com a verdade. O que estava acontecendo naquela época? Um ataque à igreja da parte de fora e também da parte de dentro, como lemos naquelas palavras de Paulo aos líderes de Éfeso. O que nós vamos encontrar em 2 João? Um pouco mais do mesmo material encontrado em 1 João. Isto é, para que nós focalizemos a verdade do Evangelho. Querido amigo, em nossos dias, que o Evangelho tem sido banalizado, o meu convite a você é para que você me acompanhe nesses 10 estudos, para crermos na verdade do Evangelho e para vivermos conforme esse verdadeiro Evangelho. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.